A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas e pelo nosso canal no YouTube. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por Etevaldo Siqueira, jornalista e consultor especializado em telecomunicações. Ralf Manzoni Júnior, diretor de conteúdos digitais da revista Isto É Dinheiro. Ana Paula Lobo, diretora editorial do portal Convergência Digital. Paulo Brito, jornalista especializado em tecnologia da informação e colaborador do jornal Valor Econômico e da revista Exame. E Márcio Simões, jornalista e editor da revista eletrônica Imaginário Puro. Hoje, excepcionalmente, não teremos a participação do cartunista Paulo Caruso. Agora você pode acompanhar as edições do Roda Viva em seu celular e também rever entrevistas anteriores. É só baixar o programa na loja de aplicativos do seu aparelho. Marcelo Zuffo, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma oportunidade rara aqui de aprender bastante sobre a internet. Eu só me refiro a mim, porque aqui temos especialistas. Meu papel, portanto, é representar os espectadores que sabem pouco sobre o assunto. Eu começo com uma pergunta que para vocês vai soar elementar. Eu queria saber, porque vamos mencionar essa expressão várias vezes ao longo do programa, eu queria que você explicasse o que significa internet das coisas.
É uma resposta bastante interessante, porque captura uma tendência que a humanidade vai viver para a próxima década. Não faz alguns anos os computadores foram inventados. Temos aí 50 anos, 60 anos da computação. Recentemente, nós temos mais computadores do que humanos no planeta Terra. Nós temos 7 bilhões de humanos e quase 70 bilhões de computadores conectados. E são computadores extremamente miniaturizados. A gente hoje fala em computação em pó. Uma computação pervasiva, presente em todas as dimensões da vida humana. E nós constatamos que a partir do momento que a gente pode embutir computação na escova de dente, meu relógio, por exemplo, é um relógio digital solar, computadorizado. Você pode embutir essa computação sobre qualquer coisa que você tenha, as ferramentas. Um pente, um carro, uma escova de dentes, um óculos. E tudo conectado à internet.
Quer dizer, vai muito além do que significa a internet, por exemplo, para um jornalista ler.
Exatamente.
É texto, né? Um trabalho que é uma máquina de escrever sofisticada.
E veja, isso já está acontecendo no automóvel, no celular. Hoje fala-se em computação vestível, roupas, né? Botões da camisa com computação. Relógios, né? As empresas estão lançando relógios digitais. Agora, nós estamos só enfrentando a primeira fase disso.
Primeira.
Nós imaginamos, a gente acabou de constituir na USP um centro para isso, a gente imagina de centenas a milhares de computadores interconectados. Fala-se de plataformas globais, congregando aí trilhões de máquinas, até dezenas de trilhões de máquinas. Né?
Internet das coisas significa todas as coisas que tem internet aí na história dela.
Até a comida, né? Você Perfeito. Pode ter uma computação comestível, você pode jogar computação numa folha de alface, na água. Ou seja, a internet das coisas é um termo ambicioso, originário da Europa, de um grande movimento europeu, que diz respeito ao limite total da computação em todas as dimensões da vida.
Perfeito. Etevaldo, abre a roda.
Marcelo, podemos chamar de você.
Claro.
Tá o nosso convívio universitário e profissional.
Você é muito jovem também.
Eu fui aluno do seu pai, realmente um pioneiro da microeletrônica e principalmente de uma série de projetos revolucionários na Escola Politécnica e na USP em geral. Eu queria que a sua opinião sobre, em primeiro lugar, a mais abrangente possível sobre a política nacional de ciência e tecnologia ou de inovação no Brasil hoje. Como é que nós estamos? Existe realmente essa política? Ela era melhor há 50 anos? Vem evoluindo? Qual é a sua avaliação?
Veja, Etevaldo, hoje o The Times ele acabou de soltar um ranking sobre as universidades dos países emergentes, né? Infelizmente, apesar de eu acreditar em todo o potencial do Brasil, a USP, que é a nossa universidade, ela está em apenas nono lugar. A China, por exemplo, tem 5 universidades no ranking, não só dos top 5 dos países emergentes, mas do mundo. Eu acredito muito no potencial do Brasil, mas nós estamos ainda defasados, apesar de todos os progressos que nós tivemos.
O que falta, por exemplo?
Olha, é um país que começou tarde. É um país muito rico, que pode viver. É um país que não passou por guerras. E é um país ainda muito tecnofóbico, né? Nós somos excelentes consumidores de tecnologia, mas para o cidadão comum brasileiro, diferentemente do coreano, do norte-americano, não se tem uma clareza exata do papel do desenvolvimento no contexto da sociedade da informação. Os norte-americanos têm 1.600 escolas de engenharia. A China tem 900.
Quer dizer, não existe uma política para o setor. É isso.
As políticas, elas não são compatíveis com a visão da importância do papel do desenvolvimento tecnológico na competitividade das nações na sociedade do conhecimento.
Perfeito.
Ou seja, nós temos um pé no passado e uma tentativa de colocar o pé no futuro.
Perfeito. Bom, sempre foi assim, né? Eu me lembro que quando a Abril conseguiu o primeiro computador, ele ficava escondido no prédio, não podia, era proibido importar, né? Paulo Brito.
Professor, diante desse cenário, e contemplando as pesquisas e as linhas de pesquisa em que o senhor trabalha, que papel é possível esperar para o Brasil?
Olha, essa pergunta é interessante, porque o potencial reprimido é muito grande, né? O Brasil, até recentemente, uma das maiores economias do mundo, ele é um campeão mundial no consumo e no uso intensivo da tecnologia. Alguns anos atrás, nós fomos o terceiro maior país do mundo na compra de computadores desktop. Recentemente, em aparelhos de TV. Nós temos, o Etevaldo sabe muito bem disso, uma quantidade muito maior de celulares do que humanos nesse país. A despeito de todas as nossas dificuldades de infraestrutura, e nós temos uma engenharia classe mundial. Não temos corporações de tecnologia no país, à altura do que se espera de um país com o padrão econômico que nós temos. Nós somos essencialmente um país que exporta commodities por uma decisão política que vem há 30 anos. Né? Agora, existe um potencial latente muito grande, mas nós precisaríamos fazer uma profunda reforma, seja ela político-institucional e também uma reforma em termos de comportamento e atitude.
Uhum. Ralph.
Professor, Internet das Coisas é uma tendência, mas também uma outra grande tendência no setor de tecnologia é a economia do compartilhamento. Assim, dois grandes expoentes do que é chamado a economia do compartilhamento é o Uber, que é um serviço de táxi, de transporte bastante polêmico, e o próprio WhatsApp, que é um aplicativo que dispensa explicações, todo mundo conhece, todo mundo usa. E, no entanto, os taxistas odeiam o Uber. E as empresas de telefonia reclamam que os serviços de chamadas em voz do WhatsApp é uma concorrência desleal. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Os taxistas, as empresas de telefonia têm razão em reclamar?
Olha, Ralf, essa tua pergunta a gente podia conversar 10 horas sobre isso. O compartilhamento é uma das facetas de um movimento que existe na sociedade do conhecimento que se relaciona com software livre, com os padrões abertos, com crowdsourcing, né? Especificamente, esse movimento do que a gente chama dos modelos de negócios subversivos, ou seja, aqueles modelos de negócios que afrontam os limites legislatórios e afrontam diretamente modelos de mercado altamente protegidos por lei. Então, não é só os taxistas, mas também o mercado editorial, os jornais sofreram. A gente começa a perceber recentemente um padrão em modelos de negócios classe global, porque o problema do Uber não é só no Brasil, é na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, quer dizer, eles identificam esses grandes investidores, eles acabam identificando gargalos que a sociedade tem no mundo, normalmente esbarrando em questões legislatórias, normalmente esbarrando em sindicatos. E eles constroem, então, um modelo de negócios que, antes de mais nada, separa-se um recurso muito vultuoso para a questão legal, para os aspectos legais disso. E esses modelos de negócio, como recentemente a vitória que a Google teve em relação a direito de autor no mercado editorial norte-americano, eles vão tentar forçar os limites da lei, balanceando a questão do progresso, da conveniência e da própria empregabilidade. Você sabe que na questão do Uber no Brasil, isso foi um ataque frontal a um corporativismo. E a gente até sabe que muitos taxistas no Brasil não são donos de táxi, quer dizer, eles vendem as licenças para outros. Você acaba criando um verdadeiro status quo que cria uma situação artificial que, no final, quem paga a conta é o próprio consumidor.
Mas qual seria a solução? É regulamentar esses aplicativos, esses serviços inovadores, ou fazer o inverso, desregulamentar os chamados negócios tradicionais?
Veja, é muito complicado porque na concepção do negócio, eles contratam grandes escritórios internacionais que tentam criar o negócio bypassando ou sobrepujando as legislações regionais. É a questão do WhatsApp, né? Quer dizer, a intenção verdadeira do WhatsApp é se apropriar ou aprisionar, o termo correto que a gente usa na literatura é aprisionamento, de todas as redes telefônicas formais no mundo, que são fragmentadas por nações, né? O Uber, as redes de táxi, o Waze, a questão do georreferenciamento, o tráfego nas estradas, E algumas dessas questões, elas vão ter que ser lidadas de forma supranacional também. Talvez não, no futuro não muito distante, essas questões vão ter que ser discutidas na OMC, na ONU, em agências multilaterais. Uhum. Porque não haverão ferramentas locais que consigam proteger isso. Um caso clássico, tão subversivo quanto o Uber, é a questão da relativização do que é espionagem, né? Quer dizer, com as tecnologias que existem aí hoje, conceitos morais, nas melhores famílias, são relativos. O que é espionagem? Vamos ver essa semana o que foi publicado na Suíça. Aquele rapaz que de forma transparente denunciou, disponibilizando na internet os arquivos do HSBC, acabou de ser incriminado como espião. E não pode pisar na Suíça porque pega 5 anos de cadeia. Apesar de ter servido ao público mundial, por outro lado, os dirigentes do HSBC da Suíça foram todos liberados depois que pagaram 40 milhões de reais. Então, vários conceitos que nós tínhamos na sociedade industrial, na sociedade como nós conhecíamos até então, eles vão ser reinventados em função dessas implicações da tecnologia na sociedade.
Márcio.
Marcelo, para me preparar para a entrevista, eu entrei hoje no site de várias universidades, boas universidades do exterior, para saber o que elas faziam com a internet das coisas. E vi que elas têm programas específicos para isso, para testar soluções, para escrever software, para produzir a matemática necessária para que essa infraestrutura da internet das coisas funcione bem, né? O que a Poli está fazendo nesse...
Essa é uma excelente pergunta. A Poli, ela sempre foi pioneira nessa questão. Nós, na década de 70, definimos padrões de TV analógica, o PAL-M. Teve um grande envolvimento dos nossos professores lá. O primeiro chip brasileiro, o Patinho Feio. Nós estamos hoje num programa extremamente agressivo, tentando imaginar o além da internet das coisas. Nós estamos com uma perspectiva de 20 anos. A nossa abordagem é o que a gente chama do Swarm Computing, um acordo que nós temos com a empresa LG, com a Universidade de Berkeley. A gente começa a imaginar que as coisas, com a internet, elas passam a ser inteligentes. E você sabe que inteligência é um termo muito relativo, a computação está muito longe do que a gente imagina no que se refere à inteligência humana. Mas vamos imaginar, por exemplo, um formigueiro. Você tem milhares de formigas lá que individualmente são incapazes de fazer alguma coisa complexa. Mas juntas, as formigas constroem o formigueiro, gerenciam o formigueiro, cultivam fungos. As abelhas produzem mel, têm uma organização social extremamente sofisticada.
Cada indivíduo executa uma tarefa bastante simples, mas o conjunto dos indivíduos executa uma tarefa complicada.
De forma orgânica. Olha, na hora que você tiver na tua casa a geladeira, conversando com o celular, com micro-ondas, com o aspirador, com o interruptor, com as lâmpadas, você pode ter uma espécie de colmeia.
E isso já é possível?
Nós temos pesquisas muito promissoras nisso. Nós temos relações com a Universidade de Berkeley, que inventou o Unix, né? E nós estamos, assim, muito entusiasmados com as possibilidades da formação do que a gente chama dessas redes orgânicas complexas a partir da pulverização da computação. Ou seja, o que a gente vê como internet, com essa complexidade, no futuro vai estar no teu corpo. A gente fala, por exemplo, de... A gente tem os termos na computação, né? Wide Area Network, Local Area Network. Nós vamos poder ter no futuro o Body Area Network. O teu corpo ser uma rede de sensores. Não se esqueçam que a partir da invenção da computação, os biólogos falam que foi a penicilina. Mas a humanidade está ganhando um ano de expectativa de vida por ano.
Por ano. E,
provavelmente por causa da internet e da computação avançada. E o que acontece? Essas implicações já começam a ter no Brasil. O Brasil, em 2020, deixa de ser um país jovem, passa a ser um país de idosos. A pirâmide de idade do brasileiro, ela vai ser muito parecida com a pirâmide do Japão. Então, acessibilidade, assistência a uma vida mais longeva, é uma das implicações, uma das aplicações que a gente imagina da internet do futuro. A internet das coisas, evitando que a gente tenha, por exemplo, acidentes como nós temos hoje, como AVC, chips monitorando o teu coração, ou prevendo doenças como Alzheimer. Então a gente tem que imaginar, de uma forma visionária, a computação indo muito mais longe do que ela foi. Eu fui recentemente num congresso de alta tecnologia no Japão. Estava lá com três professores bastante importantes no cenário de pesquisa japonês e estavam comentando, olha, há 10 anos atrás, se a gente acordasse nessa conferência, a gente ia achar que é ficção científica. Há muito tempo a gente perdeu a capacidade preditiva de entender as implicações da tecnologia na sociedade. Nós temos tido surpresas todo dia, talvez fruto da própria compartilhamento de conhecimento na internet, sobre avanços tecnológicos que alguns anos atrás eram ficção científica.
Perfeito. Ana Paula.
Professor, a internet das coisas está sendo considerada a quarta onda e possivelmente a quarta revolução industrial, né, que se vai ter no mundo. A indústria diz que no Brasil, em 4 ou 5 anos, a internet das coisas pode determinar trazer para a economia 350 bilhões de reais, o que para nós, nesse momento, seria fantástico, que é o papel de TIC ganhando, de fato, a relevância no cenário brasileiro da economia. Mas por que a relação entre a academia e a indústria é tão tensa nesse país? Por que o que se faz na academia demora tanto para chegar ao mercado e por que o mercado não consegue com algumas exceções, ter essa relação. E a minha segunda pergunta, pegando um pouco na carona do Ralph, para a questão da economia compartilhada, quando se falou de segurança, onde entra Marco Civil da Internet e a Lei de Proteção de Dados Pessoais quando se fala em Internet das Coisas?
Veja, essa pergunta é muito interessante porque o Brasil nunca teve um processo vigoroso de industrialização. Aqui em São Paulo houve uma guerra por causa disso, a Revolução de 32. Quando o Brasil começa a se organizar industrialmente, o status quo da nação foi meio contra, né? Tardiamente nós estabelecemos universidades aqui. A gente acompanha a história do fundador da nossa escola, Escola Politécnica. Ela nasce muito antes da Universidade de São Paulo. E o Paula Souza demorou quase 20 anos para enfrentar as resistências, tanto no Império quanto na República, para convencer sobre a importância de uma escola de engenharia no país, né? Então, essa relação da sociedade brasileira com o conhecimento, com a tecnologia, ela sempre foi muito complicada, né? Ela não é uma relação trivial. E você sabe também que a recíproca é verdadeira, né? Organizações como a área de defesa, o judiciário e a universidade, elas são organizações extremamente corporativistas. No próprio ranking do The Times, um dos motivos pelo qual nós estamos mal nas estatísticas, nos rankings, é porque fica claro que não há, primeiro, uma estratégia de longo prazo. A Coreia, a China, o Japão, eles têm estratégias muito claras e focadas para posicionar suas universidades entre as 10 melhores do mundo. E nós não temos essa política no Brasil. Veja que o Estado de São Paulo é praticamente o único Estado que financia suas universidades. As três estão no ranking das top 200, mas as universidades há muito tempo foram esquecidas como política de Estado. O segundo problema é que não adianta você tentar posicionar universidades classe mundial recebendo o salário brasileiro. Nós começamos a observar nas universidades paulistas um retorno a um processo de fuga de cérebros, porque na hora que você é submetido aqui no Brasil a padrões de cobrança internacional, puxa, eu estou produzindo como Stanford, Berkeley, MIT, aí você olha o teu salário e vê quanto um professor ganha lá fora, você vai trabalhar lá fora. Tanto que os nossos possíveis candidatos a prêmio Nobel estão lá fora, em Harvard, em Duke, porque existe uma questão salarial altamente preocupante.
Condições de trabalho também interferem nisso?
As condições de trabalho, a gente tem que ver com uma certa cautela São Paulo, porque São Paulo começa a se equiparar em termos de investimento em pesquisa e desenvolvimento a países como a Espanha. Existe, é claro, uma grande distorção, de novo, pelo fato de a gente não ter corporações de alta tecnologia, e uma das perguntas é que as corporações brasileiras não aprenderam ainda a ganhar dinheiro com tecnologia. Então, no final, além da questão regulatória, da extrema burocracia a qual nós somos submetidos, existe uma situação que as grandes corporações que começam a aparecer, a gente vê que um dos problemas aí na crise atual são com as grandes corporações de engenharia brasileira. Elas investem muito pouco em ciência e tecnologia. Elas não têm PhDs, não têm mestres, não têm doutores. Elas não têm aquela lógica de empreendedorismo que a gente vê no Silicon Valley, em outros Silicon Valleys que estão aparecendo no mundo, na periferia de Paris, na Alemanha. Então, existe uma questão complicada nessa direção. Veja, nós trabalhamos 10 anos para emplacar uma lei que pudesse favorecer, do ponto de vista fiscal, esse investimento em ciência e tecnologia, que é a Lei do Bem. A primeira portaria que o Levy coloca na hora que aparece a crise é a revogação da MP do Bem, efetivamente, em termos de ganho fiscal, é ridículo. São alguns bilhões de reais. Mas em termos de sinalização e desmonte de uma estrutura que estava se iniciando de pesquisa e desenvolvimento em grandes corporações brasileiras, tem um impacto absurdo. Nós estamos, nestes últimos 2 meses, demitindo
dezenas a centenas de pesquisadores contratados por empresas com esses recursos fiscais. Então eu tenho dito que na crise a primeira vítima está sendo a inovação no Brasil.
E professor, nós vamos voltar,
desculpe,
um
não, eu tenho que fazer uma pausa e você abre o segundo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o professor da Escola Politécnica da USP, Marcelo Zuffo. Estamos conversando sobre as mudanças provocadas pela revolução digital. Estamos de volta com o professor Marcelo Zuffo, da Escola Politécnica da USP. Professor, eu tenho a convicção de que os ministros de ciência e tecnologia não entendem nada de ciência e tecnologia, e muito menos de pesquisas. É fácil dar um exemplo. O Aldo Rebelo foi ministro até outro dia, agora está prestando desserviços no Ministério da Defesa. Ele apresentou um projeto de lei que simplesmente proibia a implantação, o uso de qualquer tecnologia que resultasse em desemprego da mão de obra humana. Agora, pergunto a um especialista como você é, algum ministro já passou por você que entendesse, já passou por você algum ministro que entendesse dessa área?
Veja, a relação da comunidade científica com a política, ela é complicada no mundo todo, tá?
Todo país é assim.
Nos Estados Unidos, especialmente, são duas comunidades que têm uma desconfiança mútua muito grande, né? Particularmente no Brasil, eu acho que a questão fundamental é a classe política entender verdadeiramente o sentido da palavra progresso e o papel da ciência e tecnologia nesse contexto.
Perfeito.
O progresso é algo inerente à sociedade humana e ele se constitui basicamente na nossa capacidade de nos perceber como humanos e como sociedade a partir da ciência e da tecnologia. Isso eu acredito que nós estamos ainda imaturos nesse país. Por exemplo, a Academia Norte-Americana de Engenharias, há mais de 15 anos, ela promove um debate contínuo chamado Os Grandes Desafios. Os Grandes Desafios da Engenharia. A saúde, a mobilidade urbana, um problema aqui em São Paulo, a energia, a privacidade. Nações como a China, Japão, começam a proliferar a Academia Royal da Grã-Bretanha de Engenharia, ela começa a criar um movimento parecido, tentando sistematizar o papel da engenharia e do desenvolvimento no progresso da Grã-Bretanha, né? Infelizmente, articulações com esse grau de sofisticação
aqui,
elas não existem. E mesmo que você tente induzi-la espontaneamente, independente de governo, o combate a esse tipo de movimento é muito grande. Ao longo dos anos, pensando sobre essa questão, né, é só você começar a delinear um processo de visão para esse país, você começa a ser taxado de megalomaníaco, maluco. Isso faz parte, talvez, dessa incapacidade que o Brasil tinha, mas perdeu, de pensar no longo prazo.
Perfeito. Ana Paula, eu tinha te interrompido, me desculpe, a palavra é tua.
Tem problema. O senhor falou que por conta do fim da lei do bem, quer dizer, houve até agora uma tentativa de um rearranjo, volta gradualmente em 2017, o senhor disse que já começaram as demissões. Isso significa que o Brasil não está preparado para acabar com a lei de informática e perder os 5% que a lei de informática destina à pesquisa e desenvolvimento? Se acontecer o fim da lei de informática, piora ainda mais a situação?
Com certeza, quer dizer, a MP do Bem não foi extinta, ela foi bloqueada para 2016.
Isso.
Ela é uma lei muito mais vigorosa que a lei da informática. Veja, quantos celulares a gente comercializa no Brasil por ano?
Quase 80 milhões.
É. Quantas TVs?
Também mais até um pouco.
Quantos computadores?
Computadores caiu bastante.
Me fala o que é projetado no Brasil.
Nada. Zero.
Nada projetado aqui. Essas leis, elas foram criadas justamente sob uma lógica de, e é uma lei muito moderna, tá? São leis, eu converso com professores e pesquisadores no Canadá, na França, na Alemanha, eles têm um ciúmes muito grande e admiram a capacidade do Brasil criar leis tão modernas quanto a MP do Bem, e que também não foram triviais, quer dizer, algumas dessas leis a gente militou 10, 15 anos para tê-las aprovadas. Agora, a questão é a celeridade, como elas caem como moscas no primeiro sopro de crise. Quer dizer, uma nação que acreditasse que a inovação é um motor de desenvolvimento, podia cortar tudo.
A propósito, Marcelo,
menos antes, inovação.
Antes da pergunta do Rolf, o que, que é a MP do Bem?
Vocês sabem que...
saberem o que foi cortado.
Vocês sabem que o nosso déficit na balança comercial de eletrônico é o maior do mundo, né? Grande parte do déficit brasileiro...
Quer dizer, o Brasil importa muitos componentes, isso está acima de 40 bilhões de dólares...
Dólares por ano.
Esse ano a balança até vai ser mais equilibrada, porque por conta da crise está se importando menos. Isso. Então até o déficit vai ser menor do que foi no ano passado, mas ainda
graças
assim é grité. Houve
por causa
por causa do dólar.
Então o valor intelectual... dos produtos brasileiros, nós somos uma indústria de montagem, de construção de coisas, de beneficiamento. Nós não assinamos projeto, assim, inclusive a própria aberração, que é o conceito de transferência de tecnologia, não existe, né? Quer dizer, você transfere tecnologia, se a engenharia nacional assina o projeto. Foi assim que o Japão fez com a eletrônica, foram assim que os americanos fizeram com os alemães na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, você tem que assimilar os processos de engenharia por trás para realmente dominar uma tecnologia e não copiar. No mundo tem dois tipos de engenheiro, que copia e o que faz, né? E a MP do Bem são leis que têm essa lógica de que as empresas deixam de pagar imposto desde que elas invistam em conteúdo local e desenvolvimento local, né? Ou seja, essas leis, para ter um efeito num país tão avesso à inovação, elas precisam de alguns anos para você começar a convencer as matrizes, você começar a montar o seu centro de pesquisa, um PhD preparado para a indústria, você tem um ciclo de formação de 8 anos. E na hora que você começa a formar esse pessoal, vem uma crise qualquer... As nações que enfrentaram crises, o Japão se reconstruiu da Segunda Guerra, a Alemanha com inovação, todas as nações que deram a volta por cima com inovação, se reinventando como nações.
E aqui não.
E o Brasil, a primeira lei que cai é a lei da inovação.
Vamos seguir com a roda então, Ralf.
Professor, queria voltar ao tema da relação entre universidade e empresas. Eu visitei recentemente o MIT, o renomado Instituto de Tecnologia lá de Massachusetts. O que me impressionou é que desde o primeiro dia que um aluno põe o pé no MIT, ele é incentivado a resolver problemas e a buscar uma veia empreendedora. Uhum. Então tem alguns dados aqui que mostram coisas impressionantes do MIT. Eles já formaram 25 mil empresas. Essas empresas geraram 3,3 milhões de empregos e elas geram anualmente em vendas 2 trilhões de dólares. Se fosse um país, seria a 10ª economia do mundo. Por que a universidade brasileira não tem ou não incentiva os seus alunos a ter essa veia empreendedora? Mesmo algumas boas universidades, como a que o senhor representa, a Politécnica, eu posso estar equivocado, mas eu não vejo isso acontecer. A gente está formando mão de obra para o trabalho, não empresários. Não,
absolutamente. O MIT argumenta que eles impactam a ciência e a tecnologia gerada no MIT tem um impacto da ordem de 5% no PIB norte-americano. Eles se orgulham disso e eles tentam qualificar todos esses números o tempo todo. Veja, na universidade brasileira não existe nem o consenso de que é importante a gente estar em ranking internacional.
Ou seja, houve um esforço muito grande para a gente conseguir estruturar isso na Universidade de São Paulo, e esse esforço foi mais um problema de contexto interno do que trabalho. Vocês sabem que a Universidade de São Paulo ela tem um indicador muito interessante, que nós somos top no mundo na formação de doutores per capita. Agora, a universidade ela está numa zona de conforto em que ela é endógena, quer dizer, ela forma quadros para si próprio. Quer dizer, quando você tem um aluno de mestrado e doutorado, na verdade você está formando um aluno no Brasil para ser professor. Os Estados Unidos passou por essa crise um certo instante e houve um chacoalhão lá para que esse tipo de atitude fosse modificado. Agora, não vamos nos esquecer que as universidades de elite brasileiras, na sua maioria, são universidades públicas. E você tem uma legislação absurda. Qualquer relação que você tenha com o meio privado, ela é extremamente criticada, tanto do ponto de vista ideológico, quanto legislatório também. Eu conheço, talvez, suficientemente bem a legislação brasileira, e você vê que ela é extremamente restritiva. Extremamente restritiva. Os estatutos, o Estatuto do Servidor Público Paulista, a legislação sobre direito civil administrativo, é altamente impeditivo.
Ela torna impossível a adoção de um modelo semelhante ao do MIT?
Absolutamente.
Então precisa mudar. Você é favorável à adoção.
Nós precisaríamos de uma profunda reforma no marco legislatório em relação ao papel das universidades em relação à questão do progresso e da inovação. E existe, eu faço a crítica positiva da questão do impacto, né? Porque o impacto é o que prestígio e transformação é a grande meta da ciência classe mundial.
Sim,
hoje.
Não, porque os números apresentados pelo Ralph são devastadores.
São.
Não há o que discutir.
Mas aí existe a questão do marco
regulatório. E depois o Paulo, então.
Nós temos uma tradição de querer resolver tudo por decreto, por leis específicas, por marcos regulatórios, sem dar os elementos realmente de viabilização disso. Os grandes projetos vitoriosos no Brasil foram trabalhos de pioneiros que tinham verdadeira obsessão. Por exemplo, o próprio nascimento da Politécnica, o nascimento da USP, por exemplo, que trouxe 150 professores estrangeiros para formar o primeiro núcleo, sem nenhum preconceito, sem nenhuma xenofobia.
Todos os empreendedores enfrentaram problemas com o governo. Todos.
O nascimento do ITA, por exemplo, foi tão revolucionário que deu origem ao CTA, Embraer. Embraer que gera dezenas de bilhões de recursos para o país. Dois pesquisadores da área de agricultura inspiraram o governo militar a criar a Embrapa, que transformou o Brasil numa das duas primeiras potências na área do agronegócio, da agricultura e da pecuária no país. Né? Nós não temos tido, são coisas tão raras, por exemplo, a lei de informática, por exemplo, ou a reserva de informática, para falar, não criou praticamente nada. Não investiu em educação, em pesquisa, não formou realmente o número de técnicos, passou a copiar aqui com protecionismo, barrando a entrada de grandes empresas que poderiam incorporar experiência e tecnologia. Então, nós estamos vivendo esta série de coisas. Quando a Ana Paula fala, eu vejo o marco regulatório que nós temos, por exemplo, para a internet, não vai dar resultado absolutamente nenhum se ele não vier acompanhado de um conjunto de medidas. De um governo que coloca lá a pátria educativa, ou educadora. Certo? É a frase mais ridícula que nós temos, sabendo que a educação é o patinho feio dos orçamentos do ministro da Fazenda. Certo? Então, na sua opinião, nós não podíamos ter mudado um pouco esta filosofia?
Eu acho que é uma questão de percepção. A gente tem que entender também que, nas últimas décadas, a gente passou por um... O Brasil era um país jovem, vai deixar de ser num período muito curto. As mulheres, na década de 70, tinham uma taxa de fertilidade de 4. Hoje, a gente não percebe essas estatísticas, mas a mulher brasileira tem menos fertilidade do que a norte-americana. Ela gera menos filhos, na média, do que uma mulher norte-americana. Então, o Brasil vai envelhecer muito rápido e nós tínhamos um passivo educacional enorme. Assim, se não me engano, a população educacional brasileira era de 60 milhões ou 65 milhões, segundo ou terceira maior do mundo, em banco escolar. Ou seja, o Brasil, ele carregou muito. A pressão que nós tivemos na USP para formar muitos doutores foi muito forte. Agora, a pressão para a gente se engajar em processos vigorosos de desenvolvimento, não. A pressão, o que significa para a sociedade brasileira? Para a sociedade brasileira ter uma universidade entre as top 5 no mundo? Nada. Ou seja, o Brasil, sob esse ponto de vista, ele é um país ainda muito caipira. E quando você começa a ter indivíduos despontando, por exemplo, você começa a ter um candidato a prêmio Nobel no Brasil, a torcida contra no próprio Brasil também é muito grande. Na hora que tentou se apostar num campeão que podia eventualmente ter essa possibilidade de virar um prêmio Nobel, o combate interno a esse indivíduo, a esses candidatos, no Brasil também é muito grande. O fogo amigo,
Paulo,
na relação da inovação no país, é um problema.
Paulo e Márcio, eu vou completar a roda, né? E aí depois...
Professor, voltando à internet das coisas, a gente tem um cenário mais ou menos assim. A computação hoje ela é pervasiva na sociedade, nós dependemos dela para viver, para andar, para tomar ônibus, trem, avião, para tudo. Mas com a internet das coisas, ela vai impregnar até os nossos corpos. E eu acho que muita gente tem uma visão assim, fantasiosa e otimista da internet das coisas. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem mocinhos e bandidos. Então, essa é a visão dos mocinhos. E eu conheço um pouco também dos bandidos. E os bandidos estão aplaudindo certas características e falta de segurança na internet das coisas. Eles vão poder... Os bandidos são hackers, criminosos e outras pessoas que têm conhecimento suficiente, por exemplo, para sequestrar no futuro a minha televisão ou a sua. Eu queria saber, professor, olhando esse horizonte aí de 20 anos, o que é possível ver, estudar, planejar, prever e em relação à proteção dessa computação?
Bem, essa pergunta também é bem interessante porque ela tem várias dimensões, né? Uma dimensão que nós não nos percebemos é que os padrões do que nós entendemos como moral estão mudando muito. Vejam os jovens, os adolescentes, exposição pública passa a ser um conceito extremamente relativo. Uma estatística norte-americana recente mostrou que 80% dos adolescentes norte-americanos já trocaram os famosos nudes entre si, né? Ou seja, esses gaps geracionais que demoravam décadas, esses conflitos geracionais estão ocorrendo com gerações cuja distância tem menos de 10 anos. Então, a geração dos 60 briga com os dos 50, 40, ou seja, nós estamos passando na humanidade por um processo muito grande de transformações morais, de entendimento do que significa privacidade, o sigilo. Então, movimentos como os dados abertos, o movimento de você publicar, por exemplo, os salários dos professores das universidades, são movimentos que em outros países já aconteceram muito antes. Essas informações, por exemplo, que trafegam a todo momento, têm nos ajudado, por exemplo, a combater a própria corrupção. Talvez a Lava Jato não existiria se não tivéssemos à disposição hoje tantas ferramentas poderosas de correlacionamento de dados e confrontação de informação. A gente não pode se esquecer que no Brasil, o Brasil é campeão em tecnologia de segurança. O sistema bancário brasileiro, ele combateu vigorosamente a questão da fraude, com tecnologia e com legislação. Então, existem postos de conhecimento espalhados pelo mundo e nesse próprio país que podem ajudar a criar forças contrárias a esses movimentos.
Mas e quanto à proteção, como perguntou o Paulo, do próprio equipamento, quer dizer, a nossa autoproteção?
Uhum. Bem, qual que é o modelo do celular que você tem?
De celular?
É.
Ah, é um comum, não tem
um iPhone, nada, um Google.
Tem um iPhone. Né?
Então, a Apple sabe mais do que você mesmo.
Então, professor, é que sabe. É,
com certeza, ela sabe porque você está aqui agora.
Eu desconfiava.
Existem softwares que você compra agora, $2,000, que fazem um analytics. Então, você joga lá, Augusto Nunes, dia 3 de 3 de
dezembro,
às 18 horas, ela vai te dar com uma probabilidade acima de 95% o teu local, provavelmente a pauta que você está discutindo aqui. E isso já começa a ser aceito, as corporações, toda aquela questão da espionagem sobre a Petrobras, essas ferramentas, elas começam a ser comercializadas abertamente, fazendo com que blocos econômicos, a Comissão Europeia...
A famosa Open Source Intelligence, né?
Sim, né?
Então, assim, dá para ter uma...
Injerando a economia dos organismos.
Márcio, só pegando carona na sua na pergunta do Augusto, é o fim da privacidade? Acabou a privacidade?
Eu não acho que é o fim da privacidade. É um conceito que está em transformação. E ele vai extrapolar um pouco a própria regulação nacional. Vocês vejam que o marco civil da internet, ele, na verdade, ele é uma resposta doméstica a uma situação altamente constrangedora, que foi a espionagem dos dados do governo federal. E você veja o seguinte, o Brasil tem tecnologia contra isso, quer dizer, se houvesse mais um entendimento entre o setor público e privado, o NSA pode ter roubado o PowerPoint do Ministério, mas jamais entraria na tua conta bancária, porque a tecnologia criptográfica que os bancos brasileiros usam, ela é classe mundial. Os bancos brasileiros empregam mais de 200 mil pessoas na área de criptografia.
Temos só mais 3 minutos, faz a última pergunta.
Então eu quero voltar, quero voltar um pouquinho para o tema do desemprego. Tecnologia, que você mencionou há pouco tempo, tecnologia sempre desemprega certos profissionais, certos ofícios.
Mas cria outras profissões.
Cria outras, sim, mas desemprega e cria num segundo momento. Você antevê profissionais ou ofícios que a internet das coisas vai desempregar?
Veja, essa questão do desemprego em tecnologia também é um mito, né? Eu lembro há muitos anos atrás, que eu estava andando na Marginal Pinheiros, dirigindo, e tinha uma pichação assim, 973454442, corta-se grama. Ou seja, esse indivíduo, que é um cortador de grama, a partir do momento que ele teve acesso à tecnologia da informação, ele teve acesso ao mercado. Ou seja, ele devia estar cortando muito mais grama do que ele devia cortar antes, em função das conexões locais que ele tinha. Então, essa questão é um pouco mitológica em relação... talvez fosse uma grande apreensão num momento específico da humanidade, no fim da Revolução Industrial, a robótica, né? Havia uma preocupação, um medo muito grande da robótica substituir humanos. Mas vamos pensar bem, né? Quer dizer, quantos empregos inóspitos, com baixa qualidade de vida, com um perigo muito grande, o torneiro isso. mecânico podia perder uma mão, um braço,
gráfico
que foram
acabou.
Extintos, porque se a gente olhar esses empregos hoje, a gente dá risada do estágio de desenvolvimento que a humanidade tinha, né?
Vamos para outro ligeiro intervalo e voltamos já já com o professor Marcelo Zuffo, da Escola Politécnica da USP. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com Marcelo Zuffo, professor da Escola Politécnica da USP. Marcelo, você dizia, estava dando números impressionantes sobre a expansão do uso de celulares, né? Todos os aparelhos aí que vieram com todas as inovações que vieram com a revolução digital. Agora, o gargalo na área de energia, de fornecimento de energia já projetado aqui pelo Brasil, não pode estrangular esse crescimento, ao menos por algum tempo?
Um problema científico fundamental que é uma barreira verdadeira hoje que impede essa possível visão de a gente ter centenas ou milhares de computadores por ser humano é a questão da energia. Então, uma hipótese que nós trabalhamos é que quando nós fazíamos 3 ou 4 computadores nos data centers, eles consumiam pouca energia. Na hora que nós temos 7 bilhões de humanos e 10 bilhões de celulares, esses 10 bilhões de celulares consomem algumas Itaipus em termos de energia. O stand-by desses dispositivos é uma coisa astronômica em termos de consumo.
O governo sabe disso? Está preparado?
Alguns países começam a se conscientizar disso. A Europa começa a criar regulações específicas para o carregador.
Sim.
Criar carregadores de celulares mais eficientes.
E aqui?
Aqui ainda não. Mas o que a gente imagina globalmente é que daqui a alguns anos... talvez a gente não vai precisar mais ligar o celular na tomada. Perfeito. A gente imagina o celular fazendo extração de energia do próprio meio ambiente.
Afon, lembrando que esse bloco tem 15 minutos só. Ana.
Tá. Professor, eu queria sair da internet das coisas e entrar num assunto que, para mim, é fascinante, acompanho desde o começo, que é a TV digital e o que isso vai causar no Brasil. E especialmente o seguinte, muito se cobra aqui no Brasil porque que os nossos cientistas, os nossos desenvolvedores de software nunca fizeram um Facebook, um WhatsApp, um Google da vida, que fosse uma coisa daqui para o mundo. E nós fizemos alguma coisa que pode ser isso, que é o Jenga. Que é o Jenga? O Jenga, que é o software de interatividade que vai ser usado na TV digital e que vai dar vida ao controle remoto e que vai, de uma certa maneira, se tudo caminhar, permitir que serviços sejam feitos, né, pelo controle remoto de uma maneira mais automatizada. O Jenga morreu. O Jenga tem vida. Como é que o senhor vê o Jenga com esse momento que a gente está vivendo da migração da TV digital, principalmente depois que a União Internacional das Telecomunicações reconheceu o Jenga como o software para o IPTV, que é a TV por fibra, a TV, né, por tudo isso que vem aí rápido?
Veja, não é verdade que o Brasil não... Lembre-se que o principal sócio do Zuckerberg era brasileiro, o Severin, né? E sem o Severin, o Facebook não seria o que é o Facebook hoje. Então, em alguns processos altamente transformadores tecnológicos, nós temos, sim, brasileiros trazendo grandes contribuições em escala mundial, mas também não são reconhecidos em função daquela nossa cultura tecnofóbica local. Particularmente, o movimento da TV digital, você veja quão vigoroso foi. O padrão brasileiro de TV, hoje ele atende 14 países, ninguém sabe disso, mas o Brasil influenciou 13 nações no nosso entorno, menos a Colômbia. Nós somos 500 milhões de cidadãos latino-americanos sobre a mesma plataforma tecnológica. Até hoje, os norte-americanos, os europeus, eles não entendem qual foi o fenômeno que propiciou, e nem o Brasil entende, eu entendo muito bem. Durante um período curto de tempo, nós conseguimos montar uma rede de 2.000 engenheiros brasileiros pensando.
O papel da academia do Brasil
liderou
o processo.
Foram um dos raros momentos que falaram, puxa, a gente tem muito dinheiro bom jogando bolinha de papel em cesta de lixo e escrevendo equação na lousa. Vamos colocar esses 2.000 engenheiros no Brasil todo resolvendo um grande problema da engenharia nacional, que é a TV, que faz parte da persona brasileira, né? O brasileiro é um dos mais aficionados em TV. E nós resolvemos de uma forma magistral. O Brasil foi o segundo país do mundo a ter transmissões em high definition. O Brasil, ele otimizou... Nós tínhamos empresas brasileiras que foram depois compradas por multinacionais, que eram empresas que exportavam torres de transmissão para o mundo todo. Nós tínhamos torres de transmissão na Ásia, na Europa. E uma das questões que foi até contaminada por questões ideológicas é que existe esse grande sonho, esse eventual potencial reprimido de que o Brasil é uma plataforma mundial de software. Uhum. E, na verdade, não é, né?
Ralf. Professor, mas voltando à questão aí da TV digital, o senhor falou do padrão digital de TV brasileira. Lembra que a gente também criou o PAU-M, que era um padrão de cores para a TV brasileira. Isso não são jabuticabas brasileiras? Por que a gente não criou um padrão que o mundo já usava? A gente não fica isolado ao criar padrões que são exclusivos para o uso do brasileiro?
O padrão PAU-M é um dos padrões mais avançados do mundo.
Pode falar.
Eu só queria só que o senhor falasse um pouquinho do Jenga, porque o Jenga tem esse papel.
Vou falar. O problema da jabuticaba é a famosa cultura da porteira brasileira.
O Brasil, naquela época, não se lançou a apresentar a sua solução tecnológica em outros mercados do mundo. Nós fizemos o PAU-M em parceria com a Alemanha, com engenharia brasileira e alemã equiparada, um padrão extremamente moderno que propiciou que o Brasil fosse pioneiro nas transmissões a cores no Brasil, mas nós nunca tivemos coragem, uma atitude de falar, vem cá, é França, vem cá, Alemanha, use a coisa que a gente fez aqui. Eu acabei de voltar do Japão, nós estamos numa iniciativa mundial, envolvendo aí mais de 80 nações no mundo, em que nós estamos trabalhando agora num conceito de interoperabilidade global de padrões de TV. E essa talvez seja a única chance de que algumas tecnologias brasileiras, como o Ginga, possam ser aceitas em outros países do mundo. Porque hoje, se você produz um conteúdo, um dos grandes problemas da absoluta e total falta de audiência na interatividade da TV, é porque você tenta agregar um conteúdo interativo a um conteúdo brasileiro, você não exporta, você exporta o conteúdo audiovisual, mas a interatividade para por aí. Né? Para por aí. A própria questão da ITU demorou décadas para o Brasil começar a aparecer nesses fóruns
União Internacional
multilaterais. A ITU é a Agência Internacional de Telecomunicações. Eu acho que foi extremamente importante o Brasil padronizar tecnologias e software lá fora. Mas veja, são casos extremamente isolados. Você vê nações como o Japão, a Coreia, os Estados Unidos, eles vivem em Genebra, frequentando essas reuniões na Bélgica, e nós temos um outro grupinho. O Brasil ele teria que ter uma postura muito mais ostensiva. O pessoal fala, né, problema local, solução global. Nós resolvemos com bastante técnica, muitos problemas, mas eles não saem do território nacional. Ou seja, aquela visão de que o brasileiro não acredita em si próprio na participação desses processos globais. Né?
Márcio. Volta um pedacinho só da TV em cores. Quando se fixou o padrão de cores analógico no Brasil, escolheu-se o PAU-M, que é uma mistura do alemão com 525 linhas. Só o Brasil e o Laos tinham esse padrão. E o Brasil não fez nada para... Ele criou, na realidade, uma barreira contra a importação de televisores de padrões e cores, ou NTSC, digamos, americano, que já estava penetrando na América Latina, e o PAU alemão e o do SECAM francês. Então, o que aconteceu? Nós criamos barreiras para a importação de outros televisores para proteger a indústria local. Tá certo?
Não, eu discordo.
Que é uma filosofia totalmente anacrônica.
Não, veja, quem está fazendo
e que não interessa
isso
ao país. Beneficia algumas empresas, sim, cria alguns empregos, mas nos atrasamos. Em TV digital foi completamente diferente, nós revolucionamos. Por exemplo, você vê que nós juntamos o que havia de mais avançado no sistema japonês e adaptamos a uma situação brasileira com avanço em alguns parâmetros, né, que a gente tem. Então, o Brasil, sem nenhuma patriotada, criou o padrão digital, de TV digital mais avançado do mundo hoje, tá certo? Muito superior ao dos Estados Unidos, muito superior ao da Europa e até um pouco superior ao do Japão. Claro. Estou certo nessa análise?
A questão do PAU-M tem que ser visto com uma certa cautela. Isso Sim. foi até um discurso construído no Brasil, mas todas as ações do mundo, naquela época, contexto de Guerra Fria, faziam intencionalmente padrões de TV incompatíveis, porque uma nação dominava a outra, a primeira coisa que eles conquistavam era a torre de TV. Então, isso era um contexto da Guerra Fria normal, né? Agora, o que acontece é que é verdade que o PAU-M era local, mas nunca se vendeu. É um dos padrões mais populares do mundo depois do ATSC. Sim. Mas isso é uma característica que o mercado consumidor brasileiro é muito pujante. E essa característica, às vezes, nos impede de ter voos mais altos. Porque o empresário brasileiro, desde que ele conquiste o mercado brasileiro, ele está feliz.
Porque nós somos hoje, no universo da eletrônica de consumo, 5% do mercado. Imagina que a eletrônica hoje é tão importante nas nossas vidas que o PIB mundial de eletrônica é algumas ordens de grandeza do PIB brasileiro.
Esse mercado tem resistido à crise ou pode ser afetado?
Tem resistido.
Veja, Augusto, a questão de 8 anos atrás, a humanidade consome mais transistores do que grãos. Pensa tudo que você come de arroz, feijão, milho, conta tudo em grãos. Hoje a gente consome mais ou menos 10 mil vezes em termos de transistores, que são os elementos básicos eletrônicos que fazem parte do teu celular.
E isso não muda com crises econômicas?
As pessoas hoje, a internet, ela é tão essencial à vida humana, é como alimentação. É como combustível.
Isso não muda.
Esse mercado é um dos poucos setores de atividade econômica do mundo que há 2 décadas e meia cresce a taxa de 2 dígitos ao ano.
Perfeito. Márcio e Paulo, para fechar a roda.
Eu queria voltar ao tema da energia. Com todo esse monte de computadores sendo usados e cada vez a gente vai comprar mais e usar mais, a nossa matriz energética é muito baseada em hidrelétrica e o clima está mudando. Você acompanha essas notícias? Você tem ideia do que pode acontecer com a matriz energética brasileira?
Veja, isso vai sofrer uma grande transformação em função da internet, né? Você veja que tecnologias até então negligenciadas na matriz energética, energia solar, energia eólica, de repente elas começam a ter uma relevância muito grande. Por quê? Porque elas passam a ser energias inteligentes. Em cada painel solar, em cada coletor eólico, você tem um computador lá te ajudando a aumentar os padrões de eficiência de captura dessa energia. Esse foi o grande movimento que a gente chama do grid, da grade energética, né? E aí você começa a ter recursos extremamente poderosos de gerenciamento dessa energia. Então, a inteligência da internet, da computação...
A própria internet vai resolver esse problema.
Ela está, assim, realimentando e fazendo com que você tenha matrizes energéticas e ferramentas de gestão e capilaridade cada vez mais sofisticadas. Por outro lado, nesta sociedade, a energia passa a ser um grande problema. Todo mundo fala da famosa lei de Moore, né? Ou seja, é um jargão da nossa área que fala que a complexidade da eletrônica dobra a cada 18 meses. Isso é verdade, a cada 18 meses a gente tem mais transistores, estão cada vez menores, praticamente no limite físico, mas tem uma coisa que também é uma verdade, o consumo de energia é constante. Esse é um problema fundamental que a engenharia da humanidade tem que resolver para que a gente possa plenamente...
Quer dizer, o consumo por transistor é menor, mas como o número de transistores aumenta exponencialmente, o consumo permanece constante.
Por exemplo, vamos imaginar que a gente conseguiria eletronicamente construir um cérebro humano. O volume de energia para a gente simular o cérebro é inimaginável. Ou seja, isso mostra que a humanidade tem um caminho muito longo ainda a seguir para conseguir ter ganhos de eficiência energética hoje do que a gente chama na sociedade do conhecimento. Aliás, os supercomputadores hoje, eles não são limitados mais nem por espaço, nem por capacidade, eles são limitados por energia. Recentemente eu trabalhei numa iniciativa pensando em instalar na USP um supercomputador top 10. O nosso problema é ter a disponibilidade de 10 megawatts, que é o consumo de toda a Universidade de São Paulo, só para o computador.
Paulo, última pergunta do bloco.
Professor, voltando aí à internet das coisas, cada dispositivo desses da internet das coisas vai gerar dados e dados e dados que, em tese, podem ser absorvidos nessa massa de dados que hoje está se chamando de Big Data. Que ambições pode ter a ciência ou podem ter as pesquisas que o senhor está conduzindo em relação a essa massa de dados para benefício do Brasil?
3 minutos para a resposta, Marcelo.
Cria-se uma nova dimensão da ciência que a gente chama da e-science. Ou seja, o universo da computação, da medicina, da educação, da biologia, começa a surgir uma nova ciência que é justamente a análise desses dados. Eu sou um profundo entusiasta da ideia de que o Big Data
vai nos ajudar, por exemplo, a prever e curar doenças complexas, que vai nos ajudar a descobrir outros domínios de conhecimento que a gente nem imagina que pode descobrir hoje, que pode nos ajudar com a agronomia de precisão. Hoje a gente está falando de Big Data, mas de novo nós estamos só na primeira derivada disso. Novos algoritmos, algoritmos coletivos. Nós tivemos recentemente um seminário na Universidade de São Paulo, que a gente tem que pensar em novas formas de computação, por exemplo, a computação orgânica. Uma rede social pode ser uma forma de sistema operacional. A gente já sabe que a gente pode rodar algoritmos. E isso tem muita pouca publicação, porque o interesse comercial é muito grande. Eu consigo rodar um algoritmo numa rede social, eu consigo, foi uma tese recém publicada na USP, descobrir seus traços de personalidade. Eu consigo imaginar, com um certo grau muito forte de estatística, e qual que é o momento exato que eu posso te oferecer um produto para você comprar e você vai estar feito essa compra. Eu posso, por exemplo, determinar padrões de ciclo biológico. Eu posso identificar gênero, idade, classe social, simplesmente tendo acesso à tua parte pública da tua rede social. Então isso é só a ponta do iceberg de uma nova ciência chamada e-science.
Vamos para outro breve intervalo e já já voltamos para o quarto e último bloco da entrevista com o professor Marcelo Zuffo, da Escola Politécnica da USP. Voltamos para o quarto e último bloco da entrevista com Marcelo Zuffo, professor da Escola Politécnica da USP. Bom, no terceiro bloco eu tive de interromper o nosso mestre, Etevaldo Siqueira, que vai abrir agora direto o quarto e último.
Professor Marcelo, a USP tem, no caso da Politécnica, uma experiência bastante significativa na área de pesquisa de televisão. Televisão imersiva, uma série de avanços em TV tridimensional, até 8K, por exemplo, que é 4 vezes mais definição do que a TV de high definition de hoje. E também o senhor fez uma pesquisa sobre OLED, que é o LED orgânico, que é a última palavra em termos agora industriais para a televisão com imagens realmente bastante superiores ao LED tradicional e muito mais do que plasma e outros. Qual é a sua avaliação do OLED?
Veja, há 20 anos atrás, você fazia um chip, você usava 5, 6 elementos da natureza. Hidrogênio, oxigênio, silício. Hoje em dia, quando você constrói um chip, você usa praticamente 80% da tabela periódica. Com a evolução natural da tecnologia, começam a surgir novos paradigmas, a fotônica, a eletrônica molecular, a computação quântica e também o que a gente chama da eletrônica orgânica, que é uma promessa há quase 20 anos e a gente começa a observar em 2014 essa tecnologia entrando no universo da TV. Até porque você está conseguindo construir TVs de tão alta definição e grandes também, que elas são incapazes de passar na porta do elevador. A grande promessa da eletrônica orgânica, além de você entrar em outros patamares de qualidade de imagem, a Sony tentou pesquisar isso durante décadas, né? E prometia. Recentemente, uma empresa da Coreia trouxe a tecnologia, você compra hoje em qualquer supermercado. É a promessa do que a gente chama da eletrônica flexível. Da eletrônica, eventualmente eu vou poder ter uma TV no futuro próximo no meu paletó, na minha aba. Ou seja, a gente vai ver lançamento, a gente vai estar junto lá no Consumer Electronics Show, essas TVs dobráveis, sim, que você enrola no tubo e coloca na parede. Uma questão importante é que, nesse momento, a Escola Politécnica trabalhou profundamente na Revolução Industrial. Nós tivemos um papel importante na primeira fase da Revolução Industrial paulistana, as metalúrgicas aqui em São Paulo. Depois trabalhamos na grande área civil com a questão do milagre econômico. A escola está se reinventando.
É um prazer muito grande a gente observar várias iniciativas simultâneas na área de materiais, na área de energia. A gente acabou de anunciar com a FAPESP um grande centro com mais de 50 milhões de reais para focar na área de energia, né? Não só pré-sal, mas gás. Estamos com iniciativas muito interessantes na área de química fina. Mesmo a microeletrônica da USP está se reinventando. Sob esse ponto de vista, eu acho que isso é uma tendência, é uma pressão das bases da universidade para a gente tentar mudar esse cenário de desenvolvimento, Ana, principalmente aqui em São Paulo. Bem,
Ana Paula e depois Ralf, eu lembro que temos agora 10 minutos. Tá. Ana Paula.
Professor, eu vou voltar um pouco à TV digital, porque a gente sabe que a TV digital vai ser aí o grande tema nos últimos tempos. Rio Verde foi adiado, quer dizer, que seria a primeira cidade com o fim da transmissão analógica para ficar 100% digital. Brasília já passou para depois dos Jogos Olímpicos de 2016 e Brasília vai ser a primeira grande cidade do país a ter essa questão do desligamento. Tá, para o senhor, o processo está correto? A gente está fazendo essa transição, o Brasil vai ter uma transição calma, tranquila, ou só prevê problemas?
Essa área é uma área muito complicada, viu? Nenhum país do mundo foi tranquilo. Tradicionalmente, o setor de radiodifusão, o setor de comunicações briga, estava no Japão agora, estavam brigando lá, mas a gente começa a ver um momento interessante de diálogo entre setores que tradicionalmente não conversavam. No Brasil é mais dramático porque os setores, eu entendo os dois como comunicação, a gente ensina essas coisas conjuntamente na faculdade, mas do ponto de vista de marco regulatório são totalmente separados e tradicionalmente não conversam, competem entre si. A gente vê que o futuro da TV é a TV híbrida. Hoje você consome TV por vários meios, está aí o Netflix para mostrar que você consome pela internet, e a gente começa a ver várias emissoras do mundo oferecendo serviços híbridos. Eles oferecem os serviços pelo ar e oferecem o serviço também pela internet. Então eu acredito, o padrão brasileiro de TV digital já estava obsoleto, quer dizer, para a gente que voltou do Japão, e a gente, pelo fato de a gente não sentar junto com os nossos colegas alemães, europeus, japoneses, às vezes o brasileiro perde o pé, né? Com a revolução que está vindo no Ultra High Definition, na própria interatividade, quer dizer, hoje fala-se muito de se usar toda a estrutura da internet na TV. Nós temos ainda uma chance de aproveitar o desligamento e ter um grande salto de inovação. Mas isso não está na agenda de ninguém, não está na agenda de político, não está na agenda das corporações, das emissoras, até porque o processo de desligamento é um processo normalmente tenso. E não ia ser diferente no Brasil.
Ralf, depois Paulo.
Professor, o senhor citou aqui na nossa conversa que as empresas brasileiras não inovam, copiam, não têm departamentos de pesquisa e desenvolvimento, não pesquisam. Existem empresas que inovam? Quais são essas empresas aqui
no
Brasil?
Com certeza. Quer dizer, a ideia não é uma situação de tudo ou nada. A situação é que essas empresas que fazem isso, elas são minoritárias.
E quais são elas?
Olha, a gente tem o caso clássico da Embraer. Quer dizer, a Embraer é uma empresa líder no mundo da aviação. Em aviões de médio porte, agora, uma empresa que fabricava caças na Segunda Guerra, só agora, que é a Mitsubishi, está tentando fazer aviões para competir com a própria Embraer. Nós temos, por exemplo, o Brasil tem coisas fantásticas. Outro dia eu fui numa empresa em São José dos Campos, nós fabricamos mísseis aqui no Brasil, classe mundial. Não temos acesso a mercado. Existem empresas brasileiras, existe um caso de uma empresa que na época da reserva de mercado se viu inviabilizada no Brasil, foi para o Silicon Valley. Ela desenvolveu a primeira geração de tecnologias para a Yahoo, era a Cyclades Corporation. Era uma empresa de brasileiros, era no Silicon Valley. O que acontece é que esta indústria, ela é minoritária no Brasil ainda. Ela é minoritária. Você tem que abordar o problema da pesquisa na empresa em camadas. Você tem a pequena empresa, você tem a média empresa e você tem a grande empresa. Normalmente, a empresa mais inovadora é a empresa de porte médio, porque ela já ganha dinheiro suficiente para poder investir em pesquisa, ela sabe que ela tem que investir mais para ser grande. E se ela deixar de investir, ela morre. Existe, por uma questão cultural, uma falta de empenho, por exemplo, nas médias empresas. Nas empresas não de pequeno porte ou grande porte, nas médias empresas. E as empresas de porte médio são as empresas que mais assimilam mestres e doutores no Brasil.
Paulo Brito.
Professor, eu queria entender como é que hoje a Poli está financiando pesquisa. Muito tempo atrás era somente a universidade, somente os fundos da universidade, depois entrou a estratégia de ter a fundação ou fundações, né? Eu queria saber como é que está funcionando isso hoje e como é que a interação dessas fundações com as empresas que a financiam.
Veja, a interação com a sociedade ela é fundamental para o progresso. E isso se dá através de várias formas, inclusive com empresas. Sobre a questão do autofinanciamento, veja, é muito complicado uma universidade que tem de 98% a 102% do seu comprometimento em folha pensar até em manutenção da sua infraestrutura. É, infelizmente, a situação que as universidades paulistas vivem hoje. Agora, a Universidade de São Paulo, há 4 anos atrás, interagindo com outras universidades do mundo, houve uma pergunta muito interessante. Olha, Princeton, MIT, quem que foi o órgão de financiamento que financiou, assim, Princeton, se não me engano, tem 36 prêmios Nobel. Quem foi que financiou a pesquisa que levou esse prêmio Nobel? Foi a agência de fomento A, B, C? Não. As agências de fomento, elas seguem lógicas de governos, e governos têm suas próprias agências. Foi autofinanciamento. A partir disso, num momento muito curto, a Universidade de São Paulo pegou um orçamento ínfimo, inferior a 1% do seu orçamento, e resolveu se autofinanciar em pesquisa. Foi o momento em que nós criamos os nossos núcleos avançados de pesquisa. Eu lembro até hoje da palestra inaugural, em que os dirigentes falavam assim, olha, se você tem um projeto de pesquisa para mandar para a FAPESP, para a FINEP, CNPq, não mande, porque nós não queremos essas coisas, nós queremos projetos que pensem o Brasil daqui a 10 anos, que resolvam problemas fundamentais de ciência e que tenham impacto. Esse deveria ser o investimento precioso que as universidades deviam fazer com o seu autofinanciamento.
Marcelo, nós temos 3 minutos para pergunta e resposta e o Márcio encerra o programa.
Eu sou a última pergunta? É. Que honra. Então eu vou puxar a sardinha para a matemática, uma
Por
das
favor.
Minhas paixões.
À vontade. Ah,
eu gostaria de perguntar para você, das ideias matemáticas que você estudou na universidade, no mestrado, no doutorado e depois, qual é a que te parece mais útil até hoje?
Veja, essa foi toda a razão de um debate que a gente teve com a Universidade de Berkeley há 3 semanas atrás, né? Sobre como o movimento da internet das coisas, a computação, vai demandar novos paradigmas. A gente começa com a concepção de que os fundamentos matemáticos que hoje são os pilares da computação, além de ser uma matemática extremamente elegante, ela é muito determinística. Então, isso nos permite que a gente consiga, inclusive a definição de software, do professor lá de Berkeley, é que o software nada mais é do que um modelo. Porque o software sem hardware, ele não é nada. E o software, na verdade, é um modelo formal, com um certo grau de representação matemática, que te dá uma expectativa muito determinística do comportamento de um certo, agora, coisa, né, de um objeto. Existem desafios. A gente sabe que nós estamos no limite físico da computação. Quer dizer, os transistores estão chegando no tamanho que não dá para fazer menor. Então começam a surgir ideias promissoras. Por exemplo, a computação quântica passa a ser uma prioridade da Coreia, passa a ser uma prioridade da Academia Norte-Americana de Ciências. Nós não temos nenhum programa brasileiro que fomenta, por exemplo, a computação quântica.
Você conhece mecânica quântica?
Não, eu sou um engenheiro eletricista, trabalho... A gente, na eletrônica, nós temos que trabalhar no nível de dispositivo.
Tá.
Os professores da física, de materiais, até brincam que deveríamos saber mais, né? Um dos fenômenos que ocorreu é que na área de conhecimento da computação e da eletrônica, nas últimas 2 décadas, explodiu. De 5, 6 journals, nós temos hoje mais de 300 journals nessa área. Então é impossível você falar nesse domínio do conhecimento que você conhece tudo. Dependendo do foco de atuação que você tem, eu sou do departamento de sistemas eletrônicos, nós temos a visão de, a partir de requisitos formais, por exemplo, vou desenvolver um banco de dados para câncer no estado de São Paulo. Eu tenho que conceber o sistema até a nível do circuito integrado. Isso por si só envolve uma bagagem em métodos formais, técnicas de projeto, modelagem de dispositivos, que é extremamente sofisticada, né?
Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Etevaldo Siqueira, que, aliás, foi o autor da ideia de se discutir esse tema aqui no centro do Roda Viva. Muito obrigado, Etevaldo, meu velho companheiro de redações. Do Ralph Manzoni Júnior, da Ana Paula Lobo, do Paulo Brito e do Márcio Simões. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao professor Marcelo Zuffo. Muito obrigado, Marcelo, por esta aula sobre o que ocorre no mundo digital, que sofre uma revolução permanente. Né? Aprendemos, os espectadores certamente aprenderam muita coisa com você e com os nossos especialistas aqui. Boa noite.
Muito obrigado.
E até a próxima segunda.
Ajuda-nos, 14 anos em seu coração.